outra reclamação que nós recebemos aqui com frequência em relação ao programa Seguro Garantia Safra. Ivan Aquino já conversou com o secretário de Agricultura, que explicou a respeito do aguardo da secretaria em relação à nova lista dos municípios que possa sair, incluindo inclusive a Araripina. E nós vamos buscar informação também lá na capital pernambucana e vamos conversar com o coordenador no estado desse programa importante. Tarcísio, boa tarde, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui no Sertão do Araripe. Os agricultores aqui do Sertão estão ansiosos, principalmente aqueles municípios que não saíram na última lista divulgada pela Secretaria em relação aos que já estão disponíveis, né? Já estão habilitados para receber esse seguro. E aí, esses que não entraram nessa lista dos 66 municípios, ainda tem uma possibilidade de receberem um seguro garantia safra 2021-2022? Ou já foi fechada essa cota, Tarcísio? Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Cleide. Você me ouve bem?
Escuto sim.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar no programa Tribuna Livre. Cleide, o que acontece? É importante que os ouvintes entendam que o garantia safra é um benefício social condicionado a questões climáticas, ou seja, o município ele só recebe o benefício, as famílias no caso, quando a coordenação nacional, que é quem é responsável por fazer a avaliação da perda, através dos índices que são usados no programa, determina aquela perda. Então a gente recebeu agora, tivemos a listagem, né, que passamos já pelos municípios, e houve também a portaria do mapa, né, a portaria número 294, que foi no dia 17/1, onde 67 municípios tiveram perda decretada aqui em Pernambuco, né, o que atenderia aí 74.300 famílias. Porém, o que nos foi informado é que esse era um resultado parcial, que eles ainda não tinham avaliado todos os municípios.
Ah, então quer dizer que esse é um resultado parcial. Porque o maior questionamento aqui na região, Tarcísio, é por conta da proximidade dos municípios. Aí eu já pergunto para você, é comum acontecer de, por exemplo, Araripina e Trindade, são dois municípios interligados, muito, muito próximos, mas mesmo assim é possível acontecer de Trindade ter perca de safra, ter um índice de chuva mais baixo, e Araripina, mesmo interligado, ter um índice de chuva maior e conseguir ser registrado que houve safra?
Sim, a gente teve um exemplo disso do município de Exu, né? Exu esse ano ele entrou, graças a Deus, ele vai receber o benefício, vinha de vários anos aí sem receber, né? Assim, a gestão municipal sempre se comprometendo e sempre quitando seu aporte, mas ele no ano passado, por exemplo, ele não teve perda na safra anterior e todos os municípios ao redor dele, inclusive os municípios do Ceará, tiveram perda. O que que acontece? Os índices usados para avaliar a perda do programa, eles têm vários critérios. Ele tem um critério da produção agrícola, um critério meteorológico e um critério da realidade local. Então, essa é a avaliação que às vezes faz um município ter perda e o outro não ter, mesmo sendo vizinhos.
E aí eu já pergunto também, Tarcísio, esses critérios, por quais órgãos esses critérios passam por avaliação? Ou seja, quais são os órgãos competentes para avaliar e verificar esses critérios para poder enviar para o Ministério da Agricultura, determinando se houve ou não perca de safra naquele município?
Ótimo. É importante a gente esclarecer isso, porque às vezes a população pensa que a responsabilidade é só do município, mas na verdade não é. A Coordenação Nacional, ela usa três índices para determinar a perda do município. Se dois deles determinarem perda pelos critérios, então o município recebe é atestado como quem teve perda. Então, os dados do IBGE são usados, que é o LSPA, que é o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, os dados meteorológicos, né, o segundo dado é meteorológico, ou do INMET ou do SEMADEM. O INMET é usado quando existe uma estação experimental até 30 quilômetros do município, e aí eu aproveito a audiência do programa de vocês para alertar os prefeitos e prefeitas que procure o INMET para instalar uma estação experimental no seu município. Isso é uma ação que tem que partir da gestão municipal. E o terceiro dado é o laudo de campo, que é o laudo que é feito pelo técnico da prefeitura, né? Precisa ser um agrônomo ou um engenheiro agrícola. Caso a prefeitura não tenha esse profissional, ela pode fazer uma parceria, como geralmente é feita, com o IPA, né, que também é um parceiro forte do programa, e esse técnico vai fazer o laudo de campo, que é uma amostragem da população realmente que é afetada por esse programa, afetada pela questão da seca, né?
Ou seja, aí participam o Estado, através do IPA, o município, e ainda tem os dados que o governo federal coleta a partir desses institutos, como você falou agora, que é relacionado à questão de chuvas, e o IBGE, que é um órgão também, é uma questão de uma pesquisa federal, não é isso?
Perfeito, porque o programa está em todo o Nordeste e Minas Gerais. Então, a Coordenação Nacional precisa de um dado que sirva a todos. Não pode ser um dado só para Pernambuco ou só para Araripina, tem que ser um dado nacional que elas possam usar. Correto, Cleiton.
Tarcísio, boa tarde. Aqui fala Ivan Aquino. Boa tarde. Temos aqui uma pergunta muito importante também para fazer. Já conversamos aqui com o secretário Edésio Medeiros aqui em Araripina. Entrevistamos ele falando justamente aí sobre o seguro safra e as dúvidas, né? Porque Petrolina, antes do dia 20, o seguro safra 2021-2022 já foi pago lá para o município de Petrolina, que Petrolina é uma área irrigada, e foi pago aí esse valor do seguro safra 2021-2022. Aí Araripina não entrou na lista de 2021-2022, mas municípios como Trindade, Ipubi, Ouricuri entraram na lista e estão já para receber o seguro safra. Por que que Araripina não entrou, né, nessa lista aí de 2021-2022, teve perda de safra? Tem como recorrer, caso, se Araripina já não entrou na lista, tem como recorrer a isso e a população chegar a receber esse valor de 2021-2022, coordenador?
E já complementando a pergunta do Ivan Aquino, coordenador, Tarcísio, existe, vocês têm a informação de que algum município deixou de repassar algum dado, faltou algum dado, algum município teve perca de prazo para justificar também essa questão de não ter ainda sido alcançada essa análise?
Certo. Ivan, boa tarde. Veja, Edésio é um parceiro forte, sempre assim, atuante aí em Araripina, prestando sempre atenção no calendário do programa. E aí o que que acontece? A gente, como eu falei, a gente não pode comparar um município com outro. Cada critério desse que eu comentei, ele é avaliado individualmente no município. A Coordenação Nacional, como eu falei, ela é responsável por essa avaliação de perda. Nosso trabalho é muito de ponte, né? Porque a gente acredita que o município é onde a política realmente acontece. Então a gente faz de tudo para orientar e deixar os municípios cobertos com as informações. No caso, eu estou aguardando da Coordenação Nacional um ofício, né, onde está dizendo o motivo pelo qual cada um dos nossos municípios participantes não teve perda. Então, nesse ofício, vem estabelecendo os critérios, né, e mostrando qual foi o critério que reprovou, digamos assim, o município. E até o momento a gente não recebeu isso. A gente recebeu uma planilha, né, que a gente já vai adiantando para os municípios para eles se organizarem, mas não é um dado oficial. Então a gente espera receber esse ofício, e a partir desse ofício a gente vai atuar município a município que deseja fazer o recurso. Então, dependendo de que índice reprovou aquele município, a gente vai orientar da melhor forma como o município deve recorrer. Cabe sim recurso. E, Cleide, em relação a algum município ter perdido prazo, não. Todos os municípios do Araripe, eles cumpriram, né, com o calendário do programa, né, e assim, caso não receba o benefício, foi apenas realmente pela avaliação de perda feita pela Coordenação Nacional.
E aí só pode recorrer quando receber uma resposta do motivo pelo qual foi negado, lembrando que ainda tem município em análise, não é isso, Tarcísio?
Isso, a gente está, como eu falei, né, aguardando o fechamento, né, uma comunicação oficial de Brasília informando que a lista que a gente tem é uma lista definitiva. Então, enquanto a gente não tiver essa comunicação oficial, eu não posso afirmar que município A ou B não teve perda.
Entendi. E com relação ao 2022-2023, já tem prazo finalizado para a questão de inscrição? Como é que está essa questão do próximo seguro garantia safra, Tarcísio?
Isso é importante a gente lembrar aqui, que nessa safra que a gente está iniciando, a 22-23, o sertão, as famílias têm um prazo até o dia 9/2. As famílias que se inscreveram e foram homologadas já têm o boleto nas prefeituras. Então elas têm até o dia 9/2 para pagar esse boleto. O pagamento desse boleto, que é um valor de R$ 24,00, é o que garante que a família vai participar dessa safra. Então, no sertão, o prazo de adesão vai até o dia 9/2 e no Agreste a gente ainda está no período de inscrição. Como houve muita dificuldade devido ao CAF, um sistema que foi implantado agora esse ano, né, que está tendo muito problema nos servidores do governo federal, para os técnicos poderem fazer as inscrições, nós prorrogamos as inscrições do Agreste até o dia 24/2. E aí é importante esclarecer a população que a gente conseguiu, no ano passado, que o valor do benefício garantia safra aumentasse. Ele estava congelado desde 2013, e quando eu falo a gente, o governo do estado de Pernambuco, os municípios, todas as federações que trabalharam junto com a gente, conseguimos o aumento para R$ 1.200. Ele estava congelado desde 2013, quase 10 anos, e passou de 850 para 1.200 a ser pago a partir dessa safra 22-23 que a gente está falando. Então, antigamente o boleto do agricultor era 17, passou para 24, mas aí o benefício passou de 850 para 1.200.
Tarcísio, outra questão aqui também que surgiu já na época da inscrição para o Seguro Garantia Safra, algumas famílias que, assim, por conta de golpes, já ficam um pouco atentas, que esse ano, agora, no passado, no caso, para receber esse ano, a inscrição exigia um número bem maior de documentos, com título de eleitor, comprovante disso, daquilo. Esse sistema agora do Seguro Garantia Safra é uma exigência mesmo do governo federal para que os agricultores se preparem quando vão fazer a inscrição, se é necessário toda essa documentação, é um sistema do estado do governo federal ou cada município tem sua própria política de inscrição das famílias?
Cleide, a inscrição ela é feita junto ao sistema do governo federal, né? Como é que se deve dar a inscrição? O técnico do IFA ou do sindicato, que são os únicos órgãos que são efetivamente têm acesso ao sistema de inscrição, é os que são responsáveis por esse procedimento. Então, tudo que esses profissionais pedirem é porque realmente o sistema está solicitando. Agora, claro, cada prefeitura às vezes faz um pré-cadastro, faz alguma coisa para acelerar o processo. É bom ficar claro que a inscrição no Garantia Safra é gratuita, né? Ela não depende de nenhum valor a ser pago, a pessoa apenas tem que ser agricultor familiar, né? Ter a sua DAP, sua CAF, no caso agora, válida, ter uma renda bruta familiar de até um e meio salário mínimo, plantar entre 0,6 e 5 hectares, e das culturas, né, aqui na nossa região, milho e feijão.
E só se pode ser feita a inscrição para o Seguro Garantia Safra, no caso, sindicato ou IPA, é isso?
Perfeito, isso mesmo.
Ok, Tarcísio, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Livre, segunda edição. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Queremos garantir que esse espaço, essa ponte dessa conversa com o sertão do estado vai estar sempre aqui, esse espaço vai estar sempre aberto para que você possa trazer essas informações importantes para os agricultores familiares aqui da nossa região, viu, Tarcísio?
Eu que agradeço, Cleide e Ivan, muito obrigado pela oportunidade, e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário também está disponível. A hora que vocês precisarem, a gente está aqui para esclarecer a população o que for necessário.
Ok, muito obrigado, então, boa tarde.
Boa tarde.
Tá, e portanto, prometemos e trouxemos aqui a entrevista com o coordenador do Seguro Garantia Safra para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, né, Ivan?
É verdade, Cleide. É importante também lembrar que as inscrições para o Seguro Garantia Safra 2022-2023 já foram encerradas para o Sertão e seguem para os municípios do Agreste até o dia 24 de fevereiro. Mais de 112 mil pequenos produtores estão inscritos até esse exato momento. E para a safra atual, o valor a ser pago foi corrigido para R$ 1.200. E as cidades aí, né? Afrânio, Agrestina, Águas Belas, Alagoinha, Angelim, infelizmente o A de Araripina não está nessa lista, mas Belém do São Francisco, Belo Jardim, Betânia, Bezerros, Bodocó, Bom Jardim, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabrobó, Caetés, Calumbi, Canhotinho, Capoeiras, Caruaru, Casinha, Cedro, Custódia, Exu, Flores, Floresta, Garanhuns, Granito, Gravatá, Ibimirim, Ipubi, Iati, Itaíba, todas essas cidades de Pernambuco e várias outras cidades, como é o caso de Oricuri também, Ipubi, Oricuri, Trindade, é aqui na região.
Aqui na região, Oricuri, Ipubi, Trindade, acho que Santa Filomena também entrou.
Trindade, até amanhã, a população de Trindade está já recebendo aí o seguro garantia safra, já fazendo saque até amanhã, dia 2. Então, Araripina, infelizmente até o momento, nada sobre 2021, 2022. Então, o agricultor, ele fica até com medo, né, Cleide, de dizer, rapaz, eu paguei, não vou ter direito a esse benefício, o que é que tá faltando aí? E cabe a gente aguardar esses recursos para ver se o agricultor, ele não vai ficar aí no prejuízo, né, isso, Cleide?
Exatamente, mas vamos torcer que dê tudo certo, e a gente tem que torcer que tenha chuva e muita fartura pro povo plantar e ter sua colheita. A gente torce que tenha colheita, né? Não é que não tenha inverno, que não tenha safra. Se não tiver, tudo bem, vai ter o seguro, mas a fé que a gente tem é que o agricultor plante e colha muito bem, é isso? Vamos para o intervalo comercial?